torcida tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, pessoal. Esse é o Rock Flu 36 indo pro ar aqui pela Rádio PT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, sempre aqui no comando do programa junto do Gustavo. E esse que, aliás, é o nosso último Rock Flu desse ano 2007. Um ano que acabou sendo bem legal, tanto aqui pra gente, tivemos sempre convidados bacanas em todas as edições, quanto pro Flusão também, né? Afinal, mesmo após o início de temporada que foi horrível, acabamos dando a volta por cima e faturamos aí a Copa do Brasil. E buscando por tabela, claro, a tão sonhada vaga para Libertadores da América 2008. Isso sem falar no próprio brasileiro, né? Que acabamos indo bem também. Aliás, acho até que fomos além aí das expectativas da própria torcida. Essa que é a verdade.
Pois é, o ano tricolor, digamos assim, se não perfeito, acabou sendo bem legal, né? A Copa do Brasil acabou vindo aí para salvar as nossas almas. Enfim, mais ou menos isso. Bom, pessoal, eu sou o Gustavo Valadares, copilotando aqui o Rock Flu nessa nossa edição derradeira de 2007, aqui junto com o Serginho. E tu tem toda a razão aí, o ano começou meia boca e coisa e tal, mas felizmente acabou bem. Quem viu aquele início do Fluminense com aquela campanha horrorosa no Campeonato Carioca não imaginava que o final seria desse jeito, né? Estamos aí na expectativa de disputar Libertadores, incluindo boatos até de contratações de jogadores estrangeiros aí para disputar essa competição. Estão surgindo nomes até que são de peso aí no cenário do futebol internacional, como prováveis alvos aí do Fluminense, digamos assim. Enfim, vamos ver o que que acontece. Tomara que as surpresas sejam boas aí e a gente consiga montar um grande time, pelo menos a esperança é essa.
Pode crer, Gustavo, pode crer. E olha que tem boato de todo tipo rolando lá pelas Laranjeiras nas últimas semanas. A expectativa da torcida de que finalmente o Fusão monte um timaço aí para 2008. Vamos aguardar. Bom, mas daqui a pouco a gente vai falar disso tudo. Tá na hora de já anunciar de uma vez aqui o nosso último convidado do ano. Dessa vez quem tá aqui com a gente nos estúdios da rádio, pessoal, é o Mário Marques, que é lá da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Grande e perigoso, figura carimbada aí das arquibancadas do Maracanã. Assíduo frequentador, inclusive, do nosso centro de treinamentos lá de Xerém. O Peri tá sempre acompanhando o Fusão aí para todo lado. E a gente já havia feito o convite para ele participar aqui do Rock Flu há algum tempo, enfim. E agora surgiu aí a oportunidade. Ele que é tão fã de rock and roll, de blues, quanto a gente aqui. Seja bem-vindo aqui ao Rock Flu, meu irmão. Finalmente, hein?
É, finalmente aí. Depois a gente tentou acertar a agenda aí para poder gravar esse programa aí, de convite de... Já tem um tempo que vocês estão me convidando aí para participar e finalmente apareceu a oportunidade, né? Então aí, vamos mandar bala.
Beleza, perigoso aqui que é também aí o co-apresentador juntamente com o Beto Meyer do programa de TV que faz o maior sucesso aí entre os tricolores do mundo inteiro. Eu tô falando é do Torcida Tricolor na TV, que finalmente voltou a ser produzido aí depois de um intervalo de alguns meses. E que vai ao ar aqui pela TVC de Nova Friburgo, mas que tem uma edição online via internet que atinge aí os tricolores espalhados por todo o planeta, enfim. Cara, como é que surgiu essa ideia aí de vocês fazerem um programa de TV voltado exclusivamente para os torcedores do Fluminense? Diz aí.
É, a ideia que surgiu inicialmente com o site, né, que nós participávamos de um fórum aí, que nós não dávamos muito satisfeitos, principalmente eu, né, e mais alguns amigos que participaram da formação do Torcida Tricolor, juntamente com o Beto, e futuramente o Beto com Rosana, Trindade, Beto Salles, que surgiram com a ideia de fazer o programa de TV, né, aqui em Friburgo e tal, eu, juntamente com o Alessandro, e tocamos essa empreitada aí, estamos aí no segundo, terceiro ano, né, de programa, e estamos em frente. Vamos ver até onde a gente leva aí, futuramente a Tóquio para gravar a final do Mundial. Isso é um projeto pioneiro também, né? E a grande vantagem do programa é que a gente fala 100% de Fluminense, né? E não tem aquele besterol das mesas redondas de TV educativa e outras tantas que tem por aí, né? 100% da pauta é sobre Fluminense. Então, o torcedor ávido de informações e o apaixonado é tudo que a gente sempre quis, né?
Pô, cara, esse programa de vocês é muito maneiro. Eu tô sempre assistindo pela internet, já que não pego aqui o sinal da TVC. Vocês já fizeram, inclusive, programas especiais que foram inesquecíveis. Já entrevistaram grandes ídolos tricolores de todos os tempos por lá, como o Assis, o Delay, o Carlos Alberto Pintinho, que inclusive é um ídolo meu de infância. Sem falar no especial do Manfrini, né, que foi espetacular. E essa fase atual, com cenário novo, formato diferente também, tá muito bacana.
É, esse problema de quem tá fora de Friburgo, sem poder pegar as imagens da TVC, né? Tem essa oportunidade de baixar pela internet, que é o público maior que a gente tem também. Podem acessar pelo site, o programa pelo site www.torcidatricolor.com.br. Mesmo que não tenha banda larga, é fácil de baixar o programa e assistir depois. E é bem interessante para quem nunca teve oportunidade de assistir pela internet também, é bem. Vê que a facilidade é bem grande. E quanto ao Pintinho, não é ídolo só do nosso amigo Serginho, não, é meu também, né? É a oportunidade que a gente teve lá na granja de fazer um especial com ele, foi emocionante, né? Você tá frente a frente, uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida seria entrevistar o Pintinho, né, cara? De repente tava ali de frente com o microfone, com a câmera na mão, trocando ideia com o teu ídolo, realmente é maravilhoso, né? Uma experiência única na vida. Manfrim também foi um especial fantástico, uma oportunidade que a gente teve aqui de trazê-lo com a família para Friburgo e participar com a gente aí desse programa, também foi maravilhoso também. A gente seguimos aí com os especiais sobre Xerém, fizemos também a cobertura na granja com Maria esse ano, esperamos poder voltar também na cobertura do ano que vem, se não for na granja, em outro local, mas de preferência a granja com Maria, que nos deu sorte esse ano com a conquista da Copa do Brasil, né? Esse novo formato também do programa desse ano, que precisamos ficar fora do ar algum tempo, né? Para reformular todo o cenário, tá tudo diferente do início, né? Precisamos capitalizar também, contamos também com a colaboração e a participação de vários tricolores que participaram da campanha também, para ajudar a capitalizar na compra dos equipamentos. Também a gente agradece a quem participou, até quem não pôde participar também, mas tinha vontade de ajudar, incentivou na volta, mandando e-mails e tal, e a gente está aí seguindo com o programa aí, vamos em frente.
É, e a internet acaba tornando aí a vida de todo mundo muito mais fácil, né, Peri? Aliás, eu soube que tem telespectador de vocês até em Singapura, cara. É verdade isso? E comenta aí também quais são os planos de vocês para a temporada 2008, o que é que vai pintar aí de novidade lá pelo Torcida Tricolor na TV.
É, Singapura eu não sabia não, mas a gente tem alguns telespectadores fora do Brasil, a gente tem certeza que tem. Meu amigo de Los Angeles aí, que acessa sempre, Portugal, na Espanha também já recebemos e-mails também de gente que baixa o programa lá. No Japão, também tem um amigo também que acompanha desde o início, né? E tamo aí. Para os planos para o ano que vem é aumentar, né, as reportagens na parte externa, de cobertura de jogos, principalmente com ênfase na participação na Libertadores, né, que é o filé mignon desse ano que vai entrar aí. E principalmente na expectativa do time forte que nós vamos ter, né? A tendência é acompanhar aí os jogos e conseguir alguns correspondentes também de fora do estado aí, quem puder ajudar, né? Matérias com filmagens aí, é só mandar pra gente. www.torcedotricolor.com.br, nós estamos aí.
É, realmente essa Libertadores ano que vem, isso vai ser uma loucura, cara. Bom, vamos jogar um som aqui pra rolar, que é pra gente já entrar no clima. E daqui a pouco a gente continua o bate-papo aqui com o Mário Marques, vulgo perigoso, ou simplesmente o Peri, né? Aumente o som aí que agora vem rock and roll aí, minha gente. Segura aí.
Essa faixa aí que acabou de rolar, mesmo sendo uma cover instrumental, enfim, todo mundo reconhece de primeira, né? Trata-se da clássica Sultans of Swing, do Dire Straits. Essa versão que foi pro ar é uma homenagem ao Mark Knopfler, feita lá pelo pessoal do The Ventures, banda formada ainda em 1958, na cidade de Seattle, lá pelo Don Wilson e pelo Bob Bogle, que tiveram grande sucesso por lá na década de 60, principalmente, embora sigam produzindo até os dias de hoje. Esses caras são super conhecidos na Europa, por exemplo, e principalmente no Japão, onde possuem verdadeira legião de fãs. O The Ventures tem a incrível marca de 110 milhões de álbuns vendidos no mundo inteiro. É a banda de rock instrumental com maior vendagem, aliás, em toda a história da música. Esses acordes aí de Sultans of Swing são realmente inconfundíveis.
É verdade, basta você ouvir qualquer acorde do... Você sabe logo que é o Dire que tá tocando, né? Principalmente a música que eu mais gosto é Sultans of Swing, que tem até uma... Já tocamos uma palhinha antes aí, um coverzinho que rolou. Eu não tinha ouvido essa versão ainda. Foi uma surpresa boa até que vocês deram pra mim aí. Uma influência para vários artistas aí, como Eric Clapton, que já gravou alguma coisa. É uma oportunidade que eu tive de partir ao show há 4, 5 anos atrás também. Foi uma oportunidade muito interessante de assistir o show aqui no Rio. A minha banda favorita, né?
É, realmente, Perito, foi um showzaço, cara. Eu tava por lá também, inesquecível. Lá no ATL Hall, não sei se chamava ATL Hall, se era Metropolitan, não lembro. Mas foi um show maravilhoso, a casa estava abarrotada, ele tocou todos aqueles clássicos do Dire Straits, mais música solo dele, showzaço, showzaço. E a faixa imediatamente anterior, que a gente detonou aí, foi a Madhouse, a autoria do monstro sagrado Robin Trower, mestre do blues rock, que a gente, claro, já detonou outras vezes aqui pelo Rock Tour. Robin Trower, que inclusive tem chance de pintar aqui pelo Brasil no ano que vem, né? E seria uma maravilha. Pois é, existem planos para se trazer aí o Robin Trower para fazer um show aqui no Rio de Janeiro em 2008. E a gente fica aqui torcendo muito para isso ir para frente, para esse projeto dar certo em si. A faixa dele que foi pro ar pertence a um álbum muito bacana da carreira do cara, o Victims of the Furry, que é de 1980.
Essa possibilidade do Robin Trower eu fiquei sabendo através do programa Rock Flu, quando uma entrevista que vocês fizeram com o Renato Arias, foi quando eu fiquei sabendo da possível vinda dele no Brasil aí. Eu já tô agendando essa possibilidade de ver esse show aí, né? Mas vamos esperar aí com ansiedade a chegada aí pra gente poder curtir esse show aí. Espero que a gente possa ir junto também.
Opa! Depois a gente agenda isso aí com certeza. Bom, e a faixa que abriu esse Rock Food de hoje foi a You Turn My World Around, detonada aí por uma das bandas preferidas aqui do Perigoso, né, cara? Era essa praia aí de blues rock. Eu tô falando do Indigenous, a banda aí do guitarrista Mato Nonge, e que, embora pouco conhecida aí do grande público, realmente é espetacular.
É, uma coisa que a gente não consegue entender muito, pelo menos eu não consigo entender muito sobre o Indigenous, é que, apesar da qualidade da banda, ser uma banda desconhecida para muita gente ainda no Brasil, né? Muito pouca gente fala em Indigenous, né? Isso que eu fiquei conhecendo através do meu amigo Gustavo Valadares, foi que me deu essa dica aí maravilhosa, que eu pude passar a acompanhar aí, né? E o único remanescente da banda, o guitarrista que ficou aí, a nova formação também continua mandando bem, né? Parece que não sentiram muito as modificações que foram feitas no grupo. Estamos curtindo aí, estamos sempre acompanhando aí, torcendo para que nosso amigo Renato aí se empolgue também, né? E de repente engata aí uma vinda do Indigenous ao Brasil aí no ano que vem, ou em 2009. Vamos torcer aí, torcer pro homem se animar aí.
É, cara, essa é boa, essa é boa. Alô, Renato, vê se você anima aí. Já que você tá pensando em trazer o Robin Trower e o Bonamassa para tocar aqui no Rio ano que vem, aproveita e embala e convida o Indigenous também, pô, que realmente é excelente pedida. Bom, a gente falou sobre Xerém lá na abertura do programa e estamos aqui hoje ao lado de um convidado que conhece tudo, absolutamente tudo, sobre o nosso centro de treinamento, né, Peri? Como é que anda aquilo lá, cara? Como é que foram as nossas divisões de base nesse ano de 2007? Conta aí.
Bom, a divisão de base esse ano, eu queria muito chegar aqui hoje e fazer um balanço positivo, né, cara? Mas infelizmente o ano foi lamentável, como há muitos anos nós não tínhamos, né? Simplesmente fomos eliminados em todas as categorias esse ano, do pré-mirim até. O Vasco já foi campeão antecipado no mirim, o juvenil e o infantil vão ser decididos por Vasco e Flamengo. As modificações que foram feitas em Xerém, nós tínhamos feito uma previsão de que futuramente teríamos problemas, mas eu não esperava que seria tão rápido, né? Já no primeiro ano já começamos a sentir as derrotas, as campanhas medíocres, né? Com gerações que venceram tudo, principalmente a geração campeã do mundo, que é a divisão de base é um negócio que você tem você dá uma sequência, né? Aquelas gerações, os adversários se acompanham. Se você disputou com o pré-mirim, com um determinado jogador do Vasco, do Flamengo, do Botafogo, você no infantil você vai enfrentá-lo também. se acompanha pelo nascimento, né? Pela geração nascida em 90. Foi que ganhou tudo no Fluminense. E esse ano fizemos um papel ridículo no estadual juvenil. Como é que você explica uma situação dessa? O time é bom, todo mundo sabe que é bom. Já deu provas que era bom. Ganhou no Mirim, ganhou no Infantil com o Edgar, ganhou o Campeonato Mundial na Inglaterra. Como é que você explica uma campanha ridícula dessa? As alterações que foram feitas. Gente sem capacidade para dirigir a parte, coordenar a parte técnica das divisões de base, que não é brincadeira. Você colocar uma pessoa lá porque ela é filha do presidente da federação, não sei de onde, aí não vão pagando preço aí. Eu espero que o preço não seja tão, tão alto a ponto de prejudicar o futuro das próximas gerações que estão vindo aí.
É, divisão de base é coisa séria, não dá pra diretoria tratar isso como brincadeira, né, cara? Mas e a molecada em si, Peri? Tem muito moleque bom de bola surgindo, como é que tá isso? A gente se acostumou nos últimos anos a ver aí o surgimento de vários bons jogadores lá de Xerém, como o Aroca, o Carlos Alberto, o Rodolfo, o próprio Roger, né, que é de uma geração mais antiga, enfim. Sem falar no Fernando Henrique, no Romeu, no Júnior César, enfim. Jogadores, se não excelentes, pelo menos úteis aí para se compor um elenco, pelo menos, né? E coisa e tal. Mas e a safra atual da molecada? Como é que tá? Tem algum moleque bom de bola surgindo aí? Adianta aí pra gente qual vai ser o craque de 2010 lá do Flusão. Qual o palpite que tu arrisca aí nessa?
Eu acredito no atacante, né? O Michael, que teve em todas as seleções de base, apesar de já ter tido duas contusões, já passou por uma cirurgia. Se não for vendido antes, como foi os dois gêmeos, né? Não vai ter, não tem oportunidade nem de chegar no profissional. Se não for vendido antes, eu acho que é a aposta que eu faço pra 2010. Além do Wellington, mais conhecido como Nem, que foi o camisa 10 da seleção sub-15 agora, que conquistou o título sul-americano. É, são duas apostas praticamente certas, né? Se chegarem ao profissional, não saírem antes, como aconteceu com os dois gêmeos, que foram nesse torneio lá pra fora e já voltaram vendidos, né? E a gente estamos privados de ver os dois jogar no time profissional do Fluminense, que é lamentável. Grana todo mundo sei que a gente sabe que o clube precisa, mas começar a torrar as revelações assim precocemente, eu acho lamentável. Transição também é importante, né? Não se pode queimar etapas. Eu sou totalmente contra se queimar etapas. Mesmo jogadores de qualidade, eu acho que tem que se seguir se dar uma sequência, passar por todas as categorias primeiro, pra se lançar no profissional assim, eu acho arriscado. Isso foi feito a experiência com o Tartai, com o Léo, que acabou, felizmente acabou dando certo, jogaram os dois numa fogueira danada contra o Figueirense, um jogo fora de casa, né? Tinham jogadores antes que deveriam ter sido dado oportunidades, como o Thiaguinho mesmo, que não teve, levou praticamente metade do ano treinando na Laranjeira, sem ter tido uma única oportunidade no time. Se jogar o menino Tartai e o outro numa fogueira dessa, que felizmente responderam, né? Deu certo, graças a Deus, mas eu sou totalmente contra esse tipo de procedimento, se queimar etapas, como eles têm feito aí.
Tem razão, Peri. Queimar etapa é uma coisa que se deve evitar ao máximo. Para subir, enfim, realmente tem que esperar o momento certo, para não queimar a molecada, né? Mas o Tartar e o Léo, como você falou aí, realmente mandaram super bem, essa que é a verdade. E já teve torcedor animado aí com os dois, achando que poderiam ser a solução pro ataque, para ser efetivado e coisa e tal. Mas e você, cara? Eu acho que eles têm condição de subirem para serem incorporados ao elenco, mesmo tendo pela frente uma Libertadores da América? Não é muito cedo, não? Libertadores é outro papo, né? O buraco é mais embaixo, né? E a pegada é completamente diferente.
É, realmente Libertadores é outro nível, né, cara? Eu acho que realmente não deveriam nem participar do grupo. Eu acho que eles deveriam participar no grupo no estadual, né? Para pegar uma cancha e tal, e depois serem emprestados para disputar. Preferência a Copa do Brasil por uma outra equipe fora do estado, para poder vir de volta no Campeonato Brasileiro, então no ano que vem já com uma rodagem maior, né, uma bagagem mais que dê condições de suportar uma competição desse nível no próximo ano, que com certeza em 2009 nós estaremos de novo lá, né, como campeões brasileiros, não pela Copa do Brasil que nós vamos disputar, mas como campeões brasileiros, não negócio de quarto colocado, quinto. Não, campeões da Copa do Campeonato Brasileiro para poder disputar a Libertadores de 2009.
Bom, pessoal, o próximo bloco a gente vai abrir com um clássico absoluto dos primórdios do rock and roll lá dos anos 50 ainda. E já que a gente falou em covers agora há pouco, essa faixa figura aí tranquilamente entre as mais coverizadas da história do rock and roll. Tô falando da Johnny B. Goode, que todo mundo conhece aí, de autoria do vovô Chuck Berry. e foi um dos que praticamente cimentou aí a base do que hoje a gente conhece como rock and roll, né? Essa aqui é a verdade.
É verdade, Gustavo. O Chuck Berry influenciou bastante a geração dos anos 60, por exemplo, e foi a que fez o rock explodir de vez em todo o planeta, né? Praticamente todas as bandas daquele período regravaram as músicas desse cara. Os Beatles, os Rolling Stones, o próprio Hendrix, enfim, os Animals, o Elvis Presley também gravou o Chuck Berry. E outras bandas de estilo completamente diferente, como por exemplo o Sex Pistols, o Tenezáfer, o Twisted Sister, o Johnny Winter. Enfim, a lista é bem extensa e variadíssima, que inclui também o pessoal do metal, como é o caso, aliás, da versão que vai rolar aqui, que é de autoria do Judas Priest, é mole?
Essa galera toda aí eu tinha conhecimento, mas até o pessoal do metal eu não sabia não, cara. Até o pessoal do metal coverizando o Chuck, porra, legal, não sabia não. Vamos ver essa versão aí que vai tocar aí agora, deve ser show de bola. Tô curioso pra ouvir.
Pois é, Peri, tu vai conferir então na sequência, tu vai ver que essa versão ficou maneiríssima mesmo. Ela faz parte aí do Ram It Down, álbum lançado pelo Judas no ano de 1988. Bom, logo em seguida a gente vai curtir aí uma do Andy Timmons, guitarrista norte-americano que tem uma carreira solo bacana, ele que já foi respeitado músico de estúdio, gravou participações em trabalhos do Paul Stanley, do Ted Nugent, do Eric Johnson e até da Olivia Newton-John, é mole? Tendo tocado também em diversas bandas anteriormente, como a Danger Danger, a Pawn Kings. O Andy Timmons trabalhou também junto aí do Steve Vai, do Joe Satriani, do Steve Morse, enfim, é músico bastante experiente. E a faixa que a gente vai detonar aqui se chama Move On, pescada do álbum dele que foi lançado no ano passado, o Resolution, que é bem legal.
Pô, esse maluco aí só trabalhou com fera, e vamos ouvir, tô curioso pra ouvir também essa versão aí. Esse cartel aí, que esses amigos todos aí que tocaram, participaram nos trabalhos aí, pô, só tem fera, hein?
Bom, essa ideia desse segundo bloco vai ser a Trouble No More, faixa matadora aí do Allman Brothers Band, que aparece aqui numa versão bem bacana, detonada pela Mina Riders, banda lá de São Caetano do Sul, e tem o meu camarada Maurício nas guitarras e nos vocais, e que tá aí em compasso de espera aí, eles estão com alguns problemas na formação da banda, estão trocando baterista e coisa e tal. Mas já vão estar de volta aí com mais Sal The Rock e o que eles tiverem já com material, a gente detona eles aqui no ano de 2008.
Isso aí. Allman Brothers também é muito bem-vindo. Vamos ouvir aí. Gosto muito também.
Beleza. Bom, Felipe, vamos aproveitar que tu tá animado aí, cara. Aproveita esse embalo aí e apresenta esse bloco aqui pra gente. Faz um teste pra locutora aí. Vai lá.
Tá tranquilo. Vamos lá apresentar o próximo bloco aí com Judas Priest, com Johnny B. Goode, Andy Timmons com Move On, Midnight Rider com Trouble No More. Manda bala. We'll be right back.
Bom, mas até agora a gente não falou aí sobre as especulações, né? E quais jogadores o Fluminense vai contratar para completar o elenco aí para a disputa da Libertadores? O que você tá achando, Peri? Esses nomes aí que estão sendo ventilados pela imprensa, o Dodô, o Washington e até o Gustavo Neri, que hoje está no Corinthians. Aliás, do Corinthians surgiram boatos também que até o goleiro deles, o Felipe, andou sendo sondado. Ele que, aliás, é um goleiraço, né? Fez um campeonato espetacular esse ano. Fora o meio campo, né? Estão falando aí no Gavilã, no Grêmio e principalmente no Riquelme, hein? Cujo boato anda fortíssimo. Que seria, sem dúvida, a contratação de maior impacto no futebol brasileiro. O cara é simplesmente o camisa 10 da seleção argentina. Não é brincadeira, não. Ele tá jogando muita bola. O que você tá achando aí, cara? Dá a tua opinião.
Não, o Riquelme, pô, a gente sabe que é titular da Argentina, camisa 10, o craque do time. Uma contratação que seria nas proporções da chegada do Rivelino em 75. Seria do mesmo impacto, né? Acredito eu. Todo mundo torcendo para que venha também. Lateral esquerda é meio complicado, né? Não tem muitos nomes disponíveis, de qualidade disponíveis no mercado. Esses nomes que foram ventilados aí. O Gustavo Neri é uma questão de se motivar de novo, né? O Júnior com a idade já avançada. O Léo, que foi do Santos, atualmente está no Porto, no Benfica. Eu acho meio complicado, né? Qualquer um dos três que viesse, eu acho que seria superior ao Júnior César em 300 milhões de pontos, né? Os outros nomes do ataque, Dodô, se jogar o que jogou no Botafogo, e o Leandro Amaral também, que é outro nome ventilado, mantiver a regularidade dessas duas, umas duas temporadas, tem tudo para arrebentar no Fluminense, com o Riquelme e Armando, é o time dos sonhos, né? Ainda tem o Washington aí que está sendo falado também, que é um outro estilo, também seria muito bem-vindo, né? Fala-se também de goleiro, é difícil os goleiros que tem aí, de qualidade também, tipo, não tem ninguém disponível, seria questão de pagar multa rescisória, já complica um pouco, mas eu acho que também, no meu modo de ver, acho que vão acabar amargando o Fernando Henrique de novo. Mas vamos torcer aí pro Celso Barros, o Branco, o Renato, e conseguirem convencer alguém aí pra pagar essa multa rescisória do Felipe, do Corinthians, o Fábio do Cruzeiro, Diego Cavalieri do Palmeiras, pra ver se a gente consegue um goleiro aí que dê segurança pra torcida, né? Gavilã também é um nome pra volante, uma posição carente no mercado brasileiro. Eu acho que seria uma solução pra posição, né? Agora resta saber se vai manter o nível das atuações que teve no Internacional, que eu acho que no Grêmio já não foi tão, já não teve uma passagem muito feliz, né? Vamos torcer aí.
É, realmente tem muito nome sendo ventilado aí na imprensa, né? Boato pra todo lado, o jeito é aguardar e torcer pra acertarem os alvos, né? Porque pior do que não gastar é gastar errado, né? Pelo amor de Deus. Mas outro ponto que eu acho interessante pra gente comentar aqui é o seguinte: e a estratégia pro ano que vem? O que vocês acham que o Fluminense deve fazer? Prioridade aí total pra Libertadores e abandona o resto ou não? O Carioca, por exemplo, a gente disputa a Vera ou deixa de lado? O que vocês acham?
Eu acho que o Carioca tem que servir principalmente para acertar o time para a Libertadores. O foco do Fluminense em 2008 tem que ser a Libertadores. Se ganhar a estadual, ganhou, ótimo, maravilhoso, vamos comemorar. Agora, se for mal, tem que servir como laboratório para a Libertadores. O time tem que acertar o time para a Libertadores durante o estadual, né? Chegar no final do estadual com o time acertado. Se for tropeçando no início, não tem nada que torcida protestar, xingar, quebrar nada. Tem que ter paciência, ver as contratações que vão ser feitas, dá tempo do pessoal se adaptar, fazer uma pré-temporada decente, como foi feita esse ano, apesar de não ter surtido efeito no estadual, né? Mas já surtiu para a Copa do Brasil, que nós acabamos ganhando, né? Uma pré-temporada bem feita é fundamental.
É, Peri, eu vou discordar de você aqui, cara. Eu acho que, principalmente a Taça Guanabara, é fundamental a gente entrar 100 por hora, conquistar logo a vaga para as finais. E aí o segundo turno a gente vai só treinando e se dedicando a Libertadores. Mas não dá pra deixar o Carioca de lado, não, cara. Principalmente que é uma boa maneira de entrosar o time, né? Já que vai chegar todo mundo aí, pelo visto, comecinho de janeiro, 5, 6, 7 contratações. Eu acho que tem que entrosar esse pessoal aí.
Bom, mas seja como for, essa Libertadores no ano que vem vai ser uma loucura. A gente com certeza vai a todos os jogos aqui do Brasil. E estamos pensando, inclusive, em escolher um pra comparecer aí, enfim, exterior. Aliás, como é que anda aí o fundo bomboneira de vocês? Eu já fiz até uma poupançazinha pensando nessa despesa extra, né? Não dá pra perder isso aí. Tem gente aqui, inclusive, querendo encarar aí um defensor de El Chaco lá no Paraguai, por exemplo, indo até de van se for preciso, é mole?
É verdade, tem gente falando em van pra ir pro defensor de El Chaco de van, é complicado, mas tem que ir, né? Do jeito que der, de ônibus, de van, de quem puder ir de avião, quem puder vai de van, quem... até a pé, quem mora ali na fronteira ali, se for tricolor, dá pra ir, né, cara? O negócio não pode deixar de acompanhar, né? Mas tem gente falando que vai guardar o 13º aí pra, como fundo aí pra Libertadores, pra gastar o ano que vem. Tem gente que tá pedindo férias antecipadas pro patrão, vendendo as férias. E vamos juntando aí, cara, participar aí e a maior quantidade possível de jogos que a gente puder ir, né? Só tem que tomar cuidado com o cartão de crédito aí, pra não ir à falência, estourar cartão de crédito, cheque especial. Não pode falir, né? Senão complica.
Pô, falência mesmo é lá pro final de 2008, cara. Tu já imaginou? O Japão um pouquinho mais longe, meu camarada. Yokohama não é aqui do lado não, hein? É muito chão.
Pô... Pô, muito chão não, né, Serginho? É muito ar, cara. A gente vai de avião, então não é chão, pô. É ar. Olha, eu pra esse lance aí de Japão, cara, já tô começando até a me preparar também. Comecei a decorar algumas frases em japonês, que é pra já ir travando contato aí com a cultura e coisa e tal, pra chegar lá e não fazer muita vergonha, né? É, por exemplo, olha só, o Kaneko Kudasai. Se a pronúncia tá correta e não me enganaram, isso aí quer dizer me dá um dinheiro aí em japonês. Essa frase aí é útil em qualquer lugar do mundo, né? Fala sério. E depois é só completar. Arigato.
Pô, só tem maluco. É só completar no final aí. Arigato.
É, cara, essa aí é dose mesmo. Que é isso? É melhor nem comentar. Bom, vamos seguir aqui com Rock and Roll, que é mais negócio. O bloco a seguir, pessoal, a gente vai abrir com um pedido especial do tricolor Jairo Leão, que é lá de Cabo Frio, no litoral do estado do Rio, e a gente vai detonar por aqui Easy Living, a faixa matadora aí do Uriah Heep, banda britânica de hard e progressivo, formada ainda nos anos 60, e cuja sonoridade sempre se caracterizou por suas canções melódicas, de vocais extremamente harmoniosos.
Pois é, Serginho, apesar de ser uma banda que sempre fez muito sucesso na Europa e até no Brasil, por exemplo, na verdade eles nunca conseguiram emplacar nos Estados Unidos. A banda existe até hoje, capitaneada aí pelo guitarrista Mick Box, embora tenha sofrido mudanças constantes em sua formação. Já passaram pelo Uriah Heep músicos do calibre de um Ken Hensley, de um Bob Dave e mais o David Byron, né, falecido em 76, além do Licker Lake, do Chris Slade, do Bernie Shaw e por aí vai, banda clássica.
Opa, é um clássico absoluto mesmo. E a segunda faixa a ser detonada nesse bloco é também mais um pedido de ouvinte aqui do Rock Tour. Vamos de Market Square Heroes, que é do Marillion, que é uma indicação aí do nosso ouvinte, que aliás é meu xará, o Sérgio Parentoni, ele que é super fã do Marillion, que é uma banda que eu gosto muito também, formada lá nos anos 80 na Inglaterra, e que tem um excelente guitarrista, um dos melhores, na minha opinião, do rock and roll. Tem um fraseado muito bonito de guitarra, lembrando até o David Gilmour do Pink Floyd, o guitarrista em questão aí é o Steve Rotheby. Aliás, a banda toda é muito boa, né? E essa faixa aí, Market Square Heroes, é pescada de um EP ao vivo, de 1986, ainda com o grande Fish nos vocais, que saiu aí no final da década de 90. Sem ele, a sonoridade mudou bastante. O Marillion ficou, digamos assim, um pouco mais pop, mas continuou ainda com um instrumental de primeiríssima qualidade. Sempre lembrando aí que quem quiser indicar outras músicas ou outras bandas pra gente detonar aqui, não tem mistério. É só mandar bala lá no nosso e-mail tradicional, o rockclub@torcidatricolor.com.br, que não tem erro. Beleza, pessoal?
Bom, e o bloco fecha com mais rock progressivo. Dessa vez quem tá pintando por aqui é o Emerson Lake & Palmer, o famoso power trio de prog aí que fez grande sucesso no Brasil na década de 70, formado aí pelos sobrenomes, né, do Keith Emerson, o tecladista, mais o Greg Lake, que além de vocalista ainda pilotava aí o baixo e a guitarra, e o Carl Palmer na bateria. A faixa que a gente vai jogar pro ar é a Hold Down Taken From Rodeo, pescada aí do Trilogy, álbum campeão de vendas aí da carreira dos caras. Rock progressivo não é muito a tua praia não, né, Pereira?
É, progressivo não é muito a minha praia não, mas como esse maçonzeira maneira rolando aí no programa, as opções que vocês tocam são sempre legais, então de repente a gente passa a olhar com um pouco mais de carinho aí pra esse segmento aí. De repente começa a cair no gosto aí pra acompanhar mais de perto.
Tá certo, tá certo. Bom, mas vamos lá então. Bloco 3 chegando aí na área, pessoal. A gente abre com Easy Living, do Uriah Heep. Segue com Market Square Heroes, do Marillion. E fecha com Hold Down, Taking From Hold Deal, do Emerson, Lake & Palmer. Beleza pura, vamos ouvir isso aí.
Korea. Let's serve them one part. Thank you. Goodbye.
Vamos aproveitar a presença aqui do Perigoso e falar mais um pouco sobre o Fluminense. Cara, e a barca nesse final de ano, hein? Deve sair lotada, hein? Tem muita gente nesse elenco atual que não tem a mínima condição de permanecer no time pro ano que vem, né não? O que você tá achando? Aliás, aproveita, cara, e traça uma radiografia aí de quem que não funcionou e de quem funcionou nesse ano de 2007. Você acha que o saldo aí foi razoável?
Não, eu acho que o saldo foi negativo, foi razoável por causa da conquista da Copa do Brasil, né? Que maquiou algum pouco, né? Mas se você for fazer um balanço criterioso, rigoroso do elenco, eu acho que desse elenco que tem aí hoje, eu ficaria com estourando meia dúzia de jogadores. Gabriel, chegou depois, né? Thiago Silva, Luiz Alberto, Roger, Thiago Neves, e ficava por aí. Eu acho que o resto, para compor o elenco algum um ou outro, mas eu acho que o restante tinha que partir no transatlântico aí. Com a barca só não dá, não. São transatlânticos, porque é muita gente. Para dar exemplo de decepções claras, foi o Soares, Cícero e Fabinho, nem se fala, né?
Mas Peri, e o Jean, cara? Esse foi um absurdo, né? Não jogou rigorosamente nada. Aliás, por definição, e ele mesmo declara isso, né? O cara é um atacante que tem como grande dificuldade a conclusão a gol. Ou seja, não dá pra se levar uma coisa dessa a sério, né? É uma brincadeira. E ele não fez sequer um golzinho. O Fluminense não vai fazer parte nem do DVD do cara. Não é mole, não. Tu acha que o Jean foi o maior fiasco aí da temporada? E mais do que isso, que talvez tenha sido aí o único grande erro do Renato Gaúcho em 2007. Diz aí.
Jean realmente foi um fiasco total, né, cara? Eu fui um dos que fui enganado pelo... Porque eu me baseei nas atuações do Jean pelo Vasco ano passado, que foram realmente, depois que ele entrou no time, o Vasco deu uma subida de qualidade impressionante. O Renato talvez tenha sido o grande erro do Renato também, né? Ele também se baseando pelas atuações do Jean no Vasco. E acabou sendo totalmente decepcionado pela... Foi prejudicado também pelas contusões, mas isso não justifica, né? Jean realmente merece um estudo mais profundo das condições que levaram a fazer talvez a pior temporada de um atleta no Fluminense nos últimos 20 anos, pelo menos.
É, mais ou menos por aí mesmo. Jean passou aí totalmente em branco pelo Fluminense, nota zero. Em compensação, a recontratação do Gabriel parece que foi uma bola dentro, né? Ele está pouco a pouco entrando em forma novamente. Enfim, joga muito aí o Gabriel. O time com ele em campo ganha muita força no ataque, é uma coisa impressionante. Embora fique aí, de certa forma, um pouco fragilizado na defesa, porque ele se manda muito, acaba sobrecarregando a zaga e o meio campo, que estão sempre na cobertura e coisa e tal. Vocês acham que com o Gabriel no time, o esquema ideal é o 3-5-2 ou não?
É, o 3-5-2 aí pra mim seria o ideal. Assim o Gabriel pode ficar um pouco mais solto, né, pra poder criar e até concluir. Ele sempre aparece muito bem no ataque. Não sei o que que o Perigoso acha disso aí. E a gente tem que torcer também para contratarem um lateral esquerdo que encaixe legal. Mas a princípio a formação ideal seria essa sim, pelo menos eu acho.
É, 3-5-2 eu acho ideal, principalmente com o Gabriel no time, né? Eu sempre fui defensor desse sistema, né? Eu acho que principalmente se você não conseguir no mercado um segundo volante de qualidade, você já supre essa necessidade aí. Basta escalar um volante 2-6, né? Eu acho que o 3-5-2 realmente é o esquema que mais me agrada. Dependendo do lateral esquerdo, for contratado também, se for um lateral bem ofensivo, acho que vai ser, acaba sendo a opção do Renato.
E essa história do Hamburgo lá da Alemanha se engraçando pra cima do Thiago Silva, hein? Surgiu aí nos jornais nas últimas semanas. Tá bem que parece que não tem mais risco a gente acabar ficando sem o nosso melhor zagueiro na Libertadores, hein? Afinal, o próprio Thiago já deu declarações que não quer sair, coisa e tal, ainda bem. Aliás, eu acho que na verdade o Thiago Silva é o melhor jogador que o Fluminense tem hoje no elenco, não é não?
Ah, disparado, sem dúvida nenhuma. Apesar de eu gostar muito do Thiago Neves, falamos isso desde a Granja Comari, eu achava que ele ia. Mas a regularidade do Thiago Silva é impressionante. Realmente é o destaque absoluto do elenco, o melhor jogador que o Fluminense tem hoje.
Bom, pessoal, hoje, como é o último Rock Flu do ano, vai ter um bloco a mais também, a exemplo do que fizemos no ano passado, inclusive, afinal, o time que tá ganhando aí no semestre, né? A gente vai, então, abrir esse bloco extra com Whiskey Woman and Blues, música de autoria do Neil Sean, guitarrista mais famoso aí por ser membro do Journey, enfim, mas que tem uma carreira solo também interessante. Essa faixa foi pescada aí do álbum dele, de 1999, chamado Piranha Blues. Nome bem sugestivo, né, galera?
Porra, Piranha Blues, cara? Tô falando sério? É sério mesmo isso? Esses caras vão buscar cada... Vocês inventam cada uma, que não é mole, não. Vamos ouvir aí.
Nesse quarto bloco de hoje, pessoal, a gente vai então relembrar aí alguns dos especiais que a gente detonou durante o ano. A começar pelo especial Birita, que foi ao ar no mês de fevereiro, detonando somente músicas que tivessem como tema algum tipo de bebida, enfim. Como é o caso aí da Whiskey Women Blues, do Neil Sean. Essa edição fez bastante sucesso. O pessoal se amarrou aí nessa dobradinha campeã, cachaçó e rock'n'roll. No especial Birita, a gente teve como convidado aí o grande Nick Dickerhoff.
Esse programa com o Nick foi muito legal, especial Birita. Nick, grande tricolor, tá sempre com a gente lá no Maracanã. Tive com ele no último jogo lá. Apesar de ele ter cortado o cabelo, já não tá mais com aquela aparência de roqueiro. tá sempre lá com a gente no Maracanã. Um grande abraço pro nosso amigo Nick aí. Isso, ele aparece aí pra gravar uma versão 2008, comemorando o título da Libertadores, quem sabe.
Isso aí. Bom, e na sequência a gente vai homenagear aí não apenas os nossos especiais sobre blues, a gente fez dois durante esse ano, mas também um evento que rolou em Niterói há alguns dias, no Teatro Popular Oscar Niemeyer, o 4º Niterói de Alma Blues Festival, que teve a participação do Blues Etílico, do Maurício Saad, da banda Teachers on the Rocks, e também do Zanata Blues Trio, grande Zanata aí, que foi, aliás, o produtor desse festival, que agita legal aí essa cena de blues ali do outro lado da poça. Ele que, aliás, é o autor dessa versão aí de Araribóia Blues, que a gente vai jogar pro ar. Faixa que guarda também uma curiosidade interessantíssima. Ela foi composta pelo grande Luiz Antônio Melo, o responsável pelo surgimento da maior rádio rock que esse Brasil já viu, a Fluminense FM, que era lá mesmo, né, de Niterói. A inesquecível Maldita. A música tem o título de Araribóia, numa brincadeira aí com o símbolo da cidade, mas prestando reverência também aos bluseiros de Niterói. E a letra define aí, em poucas palavras, o que é que basta, afinal, para ser um verdadeiro bluesman. Uma questão muito mais de alma do que de pose, de comportamento, enfim, ou de status social. É um tiro aí certeiro.
Pois é, Gustavo. Luiz Antônio Melo dificilmente erra o alvo, cara. Esse maluco sempre acerta todas. Bom, sobre os nossos especiais de blues aqui do Rock Flu, detonamos dois. O primeiro rolou em junho, tendo como convidados o Fábio Mesquita, baixista do Blues Power Trio, e também o jornalista e grande tricolor Afonso Nunes. E agora, no final de outubro, foi pro ar aí uma edição do Rock Flu totalmente dedicada ao 3º Festival Nacional de Blues, que rolou ali no Circo Voador, no Feriadão de Finados, no início de novembro. A gente espera, inclusive, que se torne aí um evento anual, pois o Rio de Janeiro está precisando cada vez mais de coisas bacanas assim, e gente que investe, enfim, que movimente essa cena de blues e de blues rock cada vez mais. E nesse programa tivemos como convidado o produtor do festival, Renato Arias.
Esses especiais de blues aí, realmente show de bola, né? Inclusive, um deles eu tive a oportunidade de acompanhar a gravação lá no Rio de Janeiro, no estúdio do nosso amigo Fábio, né? Junto com o Afonso, também grande tricolor, que eu assisto sempre o jogo lá com ele lá. Inclusive, o último Fla-Flu, nosso amigo Fábio estava na nossa companhia lá, levaram aquele coco lá de 2-0. Ele estava presente lá na casa do Afonso, lá foi muito zoado por mim e pelo meu amigo Afonso Tricolor. Grande abraço aí pro nosso amigo Fábio e pro Afonso também.
Bom, e a gente vai fechar esse bloco com uma atração um pouco diferente, uma banda francesa que canta em inglês. Apresentamos aí um especial de rock francês ali no final de maio, início de junho, tendo inclusive duas professoras de francês como convidadas, a Lorena e a Belkis. A gente aproveita e manda aí um abração para as duas, que mandaram super bem. E na ocasião a gente citou o fato de que haviam muitas bandas lá na França mesmo, atualmente, que cantavam e cantam em inglês, enfim, de olho aí no mercado internacional, mas que não tinha nada a ver jogar esse material naquele programa, enfim, afinal era um especial de rock francês, ficaria estranho misturar o inglês, né, e coisa e tal. Pois uma das bandas a quem nos referimos na ocasião era o Kimaná, que agora então a gente detona por aqui. A faixa se chama Speed of Life. O Kimaná é da cidade de Bordeaux e tem como destaque o guitarrista Sylvain Fantineau, que é muito bom realmente, embora o tipo de som da banda não dê muito espaço aí pro cara detonar geral, pois eles fazem um pop rock mais calcado aí na sonoridade típica dos anos 80. E os demais membros são o Alban Rougier nos vocais, o Jérôme Mondolini pilotando aí o baixo, enquanto o Cyril Joubert cuida aí das baquetas, detonando lá na bateria.
Eu realmente vou lhe confessar pra você, rock francês eu não chutei lugar nenhum. Só vocês mesmo pra pensar essas coisas aí. Vou colocar a galera do que acompanha o Rock Flu pra ouvir.
Bom, vamos lá então. Último bloco de hoje indo pro ar, pessoal. Neil Sean com Whiskey Woman Blues, Zanata Blues Trio do grande Renato Zanata com Araribóia Blues, e Kimaná com Speed of Life. Só na caixa.
My baby's in jail. nasci no Mississippi, muito menos no Tennessee. O algodão eu compro pronto numa farmácia de Caraí. Sou feliz com uma mulher, não fui escravo, não padeci. Mas e daí, eu amo blues, o velho blues que me faz unir. Blues, blues, blues. Ninguém pode querer escravizar o blues. Não pode, não pode. Eu não sou negro, mas eu sinto o velho blues ele encostado em mim. Seja no campo ou na favela, em Nova York ou no gradim. O velho blues não tem formato, nem receita, nem religião. Interessa a liberdade, voa nas asas de um falcão. Blues, blues, blues. Ninguém pode querer escravizar o blues. Não pode, não pode. Quando eu ouço o blues boy, Sade, Jusce, Mindeles, sinto forte, toca fundo. A cor da pele não se mete nisso. O velho blues é anarquia, metralhadora libertária. E pra ser blues eu não preciso ser pessimista ou virar migalha. Blues, blues, blues. Ninguém pode querer escravizar o blues. Não pode, não pode.
Rock Flow.
pessoal, a gente está chegando aí ao final de mais um Rock Flu. Aliás, agora a gente só volta no ano que vem, né? E a gente queria já agradecer aqui a presença do Mário Marques, o grande perigoso que esteve visitando a gente aqui hoje nos estúdios da rádio. Ele que é um artista tricolor famoso aí da televisão brasileira. Valeu a participação aí, Peri. E vamos ver se tu volta aqui mais vezes, né, cara? Aí pro futuro, agora que tu já sabe o caminho, pô. Agora abriu a porteira, né, meu irmão?
Não, valeu, foi muito legal aí. Esperar outra oportunidade aí, apesar da gaguejada aí que eu dei. Mas foi muito legal a experiência. Gosto muito do programa. Ouço sempre. Vamos ver a próxima oportunidade aí que a gente puder pra gravar aí o ano que vem aí. O especial pós-Libertadores com a taça aqui presente. Vamos aí, toma aí. Só marcar que a gente tá presente aí. Valeu.
Legal, Peri, legal. Nesse último programa do ano, a gente não poderia também deixar de desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, enfim, para todo mundo. E especialmente para toda a torcida tricolor. Vamos torcer aí pro bom velhinho e trazer um 2008 ainda mais feliz pra gente, né? Ele já mandou aí a Copa do Brasil desse ano como presente, em 2007. E tomara que ano que vem Papai Noel capricha ainda mais aí com presente para a torcida tricolor. Quem sabe até rola aí o Natal em Tóquio no ano que vem. Que maravilha, hein?
Isso aí, Serginho, isso aí. Eu faço minhas as tuas palavras, cara. Desejo aí um Feliz Natal e um Ano Novo que seja bem legal aí para todo mundo. Isso é que é importante.
Esse aí é o último programa do ano aí. Aproveitar para mandar desejar um Feliz Natal aí, um Ano Novo próspero para todo mundo, principalmente pro Fluminense. Como o nosso amigo Serginho falou aí, quem sabe a gente passa o Natal em Tóquio aí, em 2008, comendo sushi, sashimi, em vez de rabanada.
Essa é boa, cara, essa é muito boa, Peri. Bom, é a faixa que encerra esse último Rock Flu de 2007, é de uma dobradinha campeoníssima, do tipo para fechar com chave de ouro mesmo o ano. E eu tô falando é de ouro 24 quilates, hein? Vamos dar adeus aí a 2007 ao som de I Wanna Be, faixa composta pelo Dolly Bemerhal II, juntamente com Charlie Sexton, mas executada aqui por ninguém menos que o Eric Clapton em companhia do B.B. King, uma espetacular versão aí pescada do álbum que a dupla lançou no ano de 2000, The Riding with the King.
Realmente um encontro antológico, né? Show de bola. Eu acho que realmente é um dos que eu mais toco no meu aparelho, é esse álbum aí, maravilhoso, realmente muito bom.
É isso aí, um abraço especial aí a todos os ouvintes que acompanharam o Rock Flu durante esse ano, todo mundo que mandou e-mail pra gente, recados de Orkut, quem participou aí das nossas promoções também, enfim, sem esquecer dos nossos convidados também, né, claro. Valeu mesmo aí, pessoal, ano que vem a gente volta com força total, com toda certeza. Saudações tricolores e roqueiras aí pra todo mundo. Valeu, Serginho, forte abraço aí também pro Peri.
Isso aí, Gustavo. Forte abraço aí também pra quem não é tricolor, né, cara? Afinal, muitos ouvintes curtem aqui o Rock Flu, mas torcem pra outros clubes de futebol. E isso não tem problema nenhum. Aliás, muito pelo contrário. O que vale é o rock and roll e a amizade. Isso aí tá acima de tudo. Até 2008, então, pessoal. Vem ser!
Tu falou aí das outras torcidas aí, elogiou e tal, mas não resistiu, soltou um grito de imenso aí. Mas tinha que ser fusão rumo a Tóquio. Se Deus quiser, nós vamos estar lá. E um grande abraço aí pra você, pros Gustavo, Serginho, Beto Meyer também, que está aqui acompanhando a gravação. E tamo aí ano que vem, firme e forte. Valeu, um abraço.
Arigatô, arigatô.
Valeu.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.